No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Catarina, queres fazer aqui a introdução da convidada que temos connosco hoje?
Olá, bom dia. Olá, Inês, obrigada por teres aceito o nosso convite. Vamos falar aqui sobre tradições, sobre famílias, sobre prioridades e vamos conhecer-te, Inês. Bem-vinda.
Inês, podes apresentar-te um bocadinho?
Olá, bom dia. Obrigada, antes de mais, por este convite. Então, chamo-me Inês, vou fazer 31 anos para a semana, sou 100% alentejana, nascida em Beja e criada em terras alentejanas. Fui mãe bastante cedo, mas eu acho que assim é que faz sentido. Tenho 3 filhos rapazes. Sou uma mãe super descontraída, mas ao mesmo tempo existe a disciplina e tudo isso que é preciso para eles também aprenderem a crescer.
Inês, para quem vivia debaixo de uma pedra, de repente consegue conhecer-te um bocadinho mais. Nós vamos deixar aqui em baixo no link todos os acessos à conta da Inês para que possam conhecer o trabalho dela se ainda não conhecem. Inês, vivida e criada em Beja, quais é que eram as coisas que tu sentias que de um modo geral eram transversais a todas as crianças e que depois, quando vieste para Lisboa, percebeste que era um privilégio que de facto recebias por viver no campo?
Acho que a coisa assim que eu notei mais diferença é a alimentação. Okay. A primeira vez que eu comi um hambúrguer foi aos 17 anos. Acho que isso diz muito. Tinha uma alimentação bastante saudável, mas ao mesmo tempo uma alimentação típica portuguesa, com muita carne, muitos legumes, peixe, mas não havia refrigerantes, não havia processados, não havia os hambúrgueres ou almôndegas, não havia esse tipo de comida. E isso hoje em dia é uma coisa que eu dou bastante valor mesmo. E acho que é uma coisa que hoje em dia está mais do que provado que traz muitas doenças, é a alimentação que está na base disso tudo. E eu, sem dúvida, fui uma privilegiada e na altura se calhar não percebia, achava que todos comíamos igual, mas sem dúvida que não. Eu tive uma alimentação muito boa por estar a viver no campo, porque eu estava a viver num monte, eu nem sequer vivia na aldeia, na cidade nem na aldeia, era literalmente no monte. A escola, a aldeia mais perto, ficava a 10, 15 minutos de carro.
Incrível, incrível. E é algo que tu tentas passar também e cultivar junto dos teus filhos, ou notas que por eles viverem num contexto diferente, já é um bocadinho mais difícil de garantir esses pilares?
Então, eu e o meu marido conseguimos procurar uma escola que fosse de encontro aos nossos ideais, mesmo a nível de alimentação como a nível de contacto com a natureza. Por isso conseguimos encontrar uma escola que tem o bom dos dois mundos, que tem a parte de eles brincarem muito na rua e ao mesmo tempo tem uma alimentação hiper mega saudável, super controlada e muito variada, à base de legumes. E eu depois, o que eu faço é compensar em casa com a carne e peixe. Por isso tem um equilíbrio perfeito. Eles são crianças que já experimentaram muitos legumes, já comem de tudo. E isso para mim é muito importante, porque sei de outras crianças que comem bifes com batatas fritas todos os dias. Tipo, isso para mim é impensável. Não sou rigorosa ao ponto de, ai, não pode comer um gelado ou não pode comer um doce. Não. Os meus filhos comem legumes, fruta, muita fruta, toda a hora do dia. É uma loucura o que se gasta em fruta, mas graças a Deus. Mas, por outro lado, se vão a uma festa de anos ou mesmo estamos no verão, comem bolas de berlim, comem gelados, tipo, são crianças, não posso privar disso porque vêm as pessoas à volta a consumir, não é?
Claro, claro, faz sentido. Inês, como é que se estiveres confortável para nos contextualizar, como é que tu e o Sebastião se conheceram? Como é que tu sentiste que estes teus pilares, esta tua forma de ver a vida, era similar à dele e que, de facto, então, vocês iriam cultivar uma família tão bonita, não é? E que, efetivamente, como tu mesma disseste, acabaram por depois ser pais bastante cedo. E contextualiza-nos também, se estiveres confortável, para nos dizeres que idade é que tinhas quando engravidaste.
Então, primeiro, eu conheci o Sebastião através de amigos em comum. Logo aí, acho que já é porque tínhamos amigos em comum, já tínhamos alguma coisa em comum. E depois o Sebastião é uma pessoa muito terra a terra, uma pessoa muito humilde, em que também passou muito parte da sua infância no campo. Mesmo o grupo de amigos, tudo, são pessoas muito fora de Lisboa, muito do campo, que era exatamente aquilo que se passava comigo. Eu tive uma infância completamente diferente, apesar de vir a Cascais todos os fins de semana e tenho as minhas amigas de infância cá. Tive uma experiência dos dois mundos. Eu lá estava durante a semana a ter uma vida e cá ao fim de semana tinha outra vida, por isso eu consegui sempre a ter o equilíbrio perfeito e nunca perder noção da realidade do que é que se estava a passar no nosso país, mesmo a nível de educação, de escolas. Eu tinha amigas em colégios, mas eu ao mesmo tempo estava numa escola pública na aldeia em que éramos 3 alunos do primeiro e mais 4 do segundo. E era a mesma professora que dava aula às duas turmas. Por isso, foram realidades que eu tive sempre paralelamente e o Sebastião também teve um bocadinho isso. Por isso, apesar de ele ter estudado numa escola internacional, e aí o facto de termos procurado uma escola para os miúdos que fosse o meio termo, eu, por ter estudado no Alentejo, infelizmente eu não tive a possibilidade de ter aulas de inglês, o meu inglês é muito fraco, e o Sebastião, ao contrário, estudou numa escola inglesa. Então eu disse: eu não quero que os meus filhos não saibam falar inglês porque eu não sei falar inglês, mas o Sebastião também não quer que eles tenham só aulas em inglês porque acho fundamental a história de Portugal, de saber falar português. Há muitas oportunidades no nosso país, por isso encontramos um meio termo e isso foi muito bom.
Que bonita sinergia, e é exatamente como tu dizes, não é? Só o facto de nós também já conhecermos o nosso marido num contexto naquilo que nós mesmas vivemos, já é meio caminho andado para estarmos a falar a mesma linguagem.
Sim, e quando vocês decidiram, assim, constituir família, como é que foi esse processo? Quando é que tomaram a decisão? Como é que a gravidez aconteceu? A primeira gravidez foi planeada, não foi? Como é que foi, assim, esse início da viagem?
Então, eu tenho 10 anos de diferença para o Sebastião. Por isso, quando ele me conheceu, eu tinha 23, ele 33. Ele já tinha estado solteiro muitos anos e naquele momento ele estava no mood de construir família. Encontrou uma miúda que eu desde sempre também disse que queria, tenho um conceito familiar muito bom. Os meus pais estão juntos há 30 anos. Temos um conceito familiar muito forte e eu via isso no Sebastião e o Sebastião também viu isso em mim. E pronto, estávamos juntos há 4 meses. Obviamente foi uma coisa assim muito de repente, mas para nós fazia sentido. E aconteceu. Depois o Lourenço também foi logo a seguir, porque eu queria muito procurar uma menina, é um facto. E o Benjamin foi assim, dentro de todos, o Benjamin que foi a seguir ao casamento foi o que não foi planeado. Por isso foi tudo um bocadinho ao contrário.
Vocês ainda procuram uma menina? Acho que esta é a terceira pergunta que toda a gente quer saber.
Sem dúvida,
eu acho que nos matavam se nós não
esperança.
Fizéssemos esta pergunta. Pronto, está aqui, nós cumprimos os vossos desejos e nós fizemos a pergunta à Inês. Que bom. Inês, como é que foi? Sei que é algo que já partilhaste nas tuas redes sociais, mas talvez algumas pessoas não saibam, talvez algumas, e lá está, só se viverem debaixo de uma pedra, é que não te conhecem, mas como é que foi a tomada de decisão para suspender, portanto, o teu caminho académico, em prol de te dedicares à família e também aos negócios da família? Ou estamos erradas?
Tá certo. Então, eu já tinha, com 23 anos, eu já tinha acabado a licenciatura. Já tinha feito um gap year, já tinha feito um curso de inglês que precisava efetivamente e tive em Londres. E quando conheci o Sebastião, eu já estava no mestrado, no segundo ano de mestrado. Por isso, não foi bem interromper, mas eu, em vez de ter entregue a tese porque já estava grávida e fiquei cheia de sono, comecei a sonhar aquele mundo da maternidade e confesso que fiquei com muita preguiça de acabar a tese. Por isso fiquei com pós-graduação, porque o meu mestrado era em turismo e permitia, se eu não fizesse o segundo ano, que ficasse com pós-graduação. Por isso tenho licenciatura e pós-graduação. Ou seja, não fiquei ali meio desamparada. Tenho esses cursos, concluí tudo, nunca reprovei nada. Por isso também me permitiu que acabasse os estudos bastante cedo e aos 23 estava despachada. Se eu tivesse entregue a tese, estava despachadíssima. Mas sim, em relação ao mundo do trabalho, eu estive a trabalhar 5, 6 meses. Que é muito pouco, mas como eu já estava na parte do turismo de família, também tinha ali outro trabalho, ou seja, outra fonte de rendimento. E sem dúvida tenho um grande apoio dos meus pais, família e do meu marido, o que me permitiu também depois estar 100% em casa com os miúdos, permitiu-me também explorar outras áreas como o Instagram, as redes sociais, porque eu gosto muito de comunicar. Em que hoje em dia, se eu não tivesse este apoio dos meus pais, de família, do meu marido apoiar esta decisão, era muito difícil. E eu tenho muita pena em que as mães não se possam dedicar à maternidade a 100% como eu tivesse a oportunidade e dou muito, muito valor, porque são tempos que não voltam atrás. E faz 100% de diferença na educação de uma criança uns pais presentes. E eu não sou eu a única presente, porque o meu marido também é muito presente na vida dos meus filhos e faz tudo, desde deitar os miúdos, dar banho, dar almoços, a brincar com eles. Enquanto eu estava a dar de mamar, era 100% eu à noite. Não fazia sentido nenhum eu estar a acordar. Mas desde o momento em que passa para biberon, sem dúvida que aí dividimos tarefas. Dormia eu X horas e a partir das X horas era ele a dar o biberon. Por isso, também tive um grande apoio do meu marido, que me facilitou bastante em muita coisa na maternidade, a nível psicológico, de apoio, de motivação, de tudo. Por isso foi muito bom e tenho mesmo muita, muita sorte, porque eu gostava que mais pessoas tivessem a oportunidade de ter esta experiência de ser mãe a 100%.
Que bom, Inês. Agora, ao ouvir-te, estava a trazer para mim, não é? E a pensar como é que seria, porque uma coisa é seres tu a escolher estar assim dedicada à maternidade e estás muito confortável com isso. E a minha questão é: há momentos em que há um lado teu também que gostaria de estar mais dentro do trabalho ou mais fora das crianças, assim, de alguma forma? Quase essa ambivalência, não é? De estares tão dentro e tão presente e haver momentos em que, meu Deus, quem me dera. Que não fosse assim, que fosse de outra maneira. Isso passa-te pela cabeça?
Sim, eu tenho uma pessoa familiar muito próxima de mim que me ligou quando a licença de maternidade acabou de dizer: Inês, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, eu vou voltar para o trabalho, eu já não aguento ter aquela criança ao meu colo a chorar e não faço nada e pronto. Mas isto tem muito a ver com feitios e eu sempre fui uma pessoa muito caseira, sempre a minha mãe também se dedicou sempre à família. Tem muito a ver com o que nós vimos na nossa vida, não é? Com o que é que se passou connosco. E eu, como tive os meus pais sempre tão presentes, que eu dei isto como um dado adquirido. Posso estar a pensar mal, mas eu acho normal ter uma mãe a 100%, porque foi a minha realidade. Pode não ser a de muita gente, é muito triste isto, mas é o país, pronto, é política, todas essas partes que eu não vou falar, mesmo os apoios de escolas, de berçários, é muito triste o que está a passar, mas eu tive essa sorte e foi essa realidade em que eu passei. Por isso, para mim, ter uma mãe presente, ter uma mãe dedicada à família é o normal, porque foi a experiência que eu tive. Agora, se há dias que me apetece, adeus, eu não estou cá, não existo, sem dúvida. Mas ou seja, há pessoas que nascem com este dom, há pessoas que vivem para a família. Há pessoas que são workaholic, há pessoas que não querem ter filhos, há de tudo. Por isso, quem efetivamente tem este dom vai passar esta fase de uma maneira muito mais leve e com uma leveza e uma tranquilidade muito maior. E foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. Se há dias menos maus, claro que há dias que não me apetece sequer vê-los à frente, mas aí tenho o meu marido, em que me ajuda bastante e diz: Ok, vai lá desaparecer um bocadinho que eu agora oriento aqui a hora dos banhos. Ou eu fico rabugenta porque estou cheia de sono, vai dormir um bocadinho que eu oriento aqui. Mas é preciso haver muito este equilíbrio entre casal e também o apoio familiar. Há pessoas que vivem fora do país, não têm os pais presentes. Eu tive a sorte de ter amigas que ficaram a dormir com os meus filhos. Íamos para a praia, elas levavam os meus filhos para a praia, as minhas irmãs sempre. A minha casa, eu digo, eu precisava de um porteiro, porque eu tenho, todos os dias eu tenho amigas a virem aqui a casa, ou a família, as minhas irmãs, todos os dias eu tenho alguém a vir ter. Por isso eu nunca tive aquela maternidade de solidão, de estar sozinha a mãe e o bebé. Eu tive muita companhia e isso também fez muita diferença para eu levar isto com muita leveza.
Claro que sim, é um fator mesmo, mesmo importante esse, e que bom que o referiste, não é? Também para quem nos está a ouvir, se vier a questão da comparação, pronto, poderem lembrar-se que há vários contextos, há várias realidades e, portanto, cada uma é a sua, e que bom que disseste isso.
Sem dúvida. E outra coisa que me ocorre aqui ao ouvir a Inês é, sem dúvida que é um privilégio, mas é tão bom neste lugar de privilégio ouvirmos pessoas como tu, Inês, que têm a oportunidade de perceber que efetivamente o que vivem têm muito o que partilhar com as pessoas, para as pessoas também efetivamente poderem aprender e perceber. Ou seja, olhando para o seu próprio contexto, o que é que podem modelar se, vamos imaginar, aquilo que desejam é ficar em casa com os filhos, perceberem quais é que são os prós, quais é que são os contras, e essa questão da companhia que tu falaste e que tantas mulheres vivem nessa solidão, não é? Às vezes basta estarem a ouvir, por exemplo, isto que tu acabaste de dizer para pensarem, pois é, se calhar algumas amigas minhas podem dar aqui um saltinho a casa, isto já me vai ajudar. Rapidamente, quando nós falamos em rede de apoio, se calhar as primeiras pessoas que nós pensamos são os nossos pais, os nossos sogros, ou até mesmo a babysitter, ou uma creche, uma escola, mas não, pode ser muito além disso. E este sentido de casa cheia que tu tens e que particularmente eu também adoro, é tão bom de ouvir, não é? E de vivenciar. E portanto, que bonito, não é? Quase que temos aqui o trecho do clipe que é preciso de um porteiro para abrirem sempre a porta da minha casa, que tenho sempre pessoas cá em casa. Que bonito que é. Que outras tradições, porque isso acaba então temos aqui esta figura materna sempre presente com os filhos. Que outras tradições é que tu sentes que estão muito vincadas, tanto da tua família quanto da do Sebastião, e que de alguma maneira tu sentes que gostaste tanto dessas tradições, até se calhar da família do Sebastião, que acoplaram à vossa família?
Então, eu acho que tanto eu como o Sebastião temos obrigatoriamente períodos em família, tipo férias em família. É muito importante não perder isso mesmo. Toda a gente diz: Ah, o homem quando casa com a mulher. Tipo, eu tenho filhos. Toda a gente diz: Ah, os teus filhos quando crescerem vão para casa das tuas noras. Eu acho que isso não é bem assim, porque se efetivamente eu criar um bom ambiente em casa e fomentar esse gesto de receber e de querer estar em família, obviamente que eles não vão fugir para outra família. Mas é preciso é trabalhar nisso. Há uma coisa que as minhas amigas e o meu marido diz muito: eu sou muito atenciosa, eu gosto muito de receber as pessoas, eu sou muito detalhada, eu alimento as relações. E hoje em dia as pessoas não podem esperar receber, se calhar, imagina uma amiga, se tiveram meses desligados dela e não se dedicaram, não ligaram de telefonema. Eu não, eu sou aquela amiga que do nada mando mensagens às minhas amigas, faço bilhetinhos, tipo que apareço com um ramo de flores. Eu dedico-me muito às pessoas e graças a Deus depois tenho o fruto da dedicação que eu tenho, que é todo o apoio de eu. Ai, agora não posso, por favor, vai buscar os meus filhos à escola. Eles na escola gozam comigo a dizer: Inês, eu nunca vi ninguém com uma rede tão grande como tu. Todos os dias vem uma amiga diferente buscar os teus filhos. E isso é muito bom. E isso veio também muito da família, porque os meus pais sempre permitiram termos amigos em casa. A minha sogra sempre alimentou receber os filhos os amigos dos filhos. E isso faz com que se crie um ambiente familiar em que nós queremos estar muito mais em casa, muito mais com a família, do que andar por aí a viajar o mundo ou a sair à noite, percebes? Porque efetivamente aqui cultivou-se a família, o ambiente familiar e o não deixar passar momentos importantes. É Natal, vamos estar em família. É Páscoa, vamos estar em família. É férias de verão, não é só com amigos. Eu lembro-me de reclamar com os meus pais, estupidamente, eu ia de férias. E estava 2 meses em Ibiza num barco e eu reclamava. Ah, que chatice, estou aqui, não tenho amigos, os meus amigos estão todos na semana da Praia Grande, estão todos na semana de Vila Nova e eu estou aqui e não passo férias com amigos. Hoje em dia eu sou a primeira a ligar a dizer eu quero ir para aí e sou a primeira a querer estar em família. Os meus pais incutiram tanto isto de é tão importante passar férias em família, que fez com que eu ficasse muito mais ligada à família e que não me desprendesse. Por isso, acho que isso das férias e de haver momentos obrigatórios fez com que eu hoje em dia quero estar muito mais em família.
Que bom. Queria também pegar em algo tão bonito, não sei se era isso que tu ias dizer, Catarina, que é o cuidado com os detalhes no receber, não é? O ser-se uma boa anfitriã. Sentes que isso nasceu contigo ou também veio cativado pela tua mãe?
Eu acho que tem a ver com a pessoa, mas eu vi muito a minha mãe a fazer isso. E a minha avó também. A minha avó teve 10 filhos e no Natal recebíamos 100 pessoas. Desde o carpinteiro jantava connosco, o pastor jantava connosco à mesa, tudo. Por isso, sempre fomos uma casa de receber. Ainda agora, antes do Natal, fui ao Alentejo e almoçámos com o nosso carpinteiro de família à mesa. Tipo almoço de família e ele está efetivamente connosco. E isso é muito bonito porque nós criamos uma relação e tudo, e aquele gesto de receber, essas pessoas sentem que nós gostamos mesmo de estar com elas e que não estão só ali a trabalhar connosco. E isso faz muita diferença depois no que nós recebemos, não é? É gratificante.
E queres contar-nos um bocadinho como é que a herdade que vocês têm, como é que funciona, qual é o teu papel, se sentes que tens um papel ativo nisso e de que forma é que a vossa família também beneficia e contribui através do vosso projeto de família?
Aquilo começou um projeto quando eu nasci. O meu pai, vou contar a história muito rápida, mas basicamente o meu pai tinha 18 anos, não quis estudar, foi de castigo para o Alentejo. Lá conheceu a minha mãe e juntos, o meu pai vivia na casa dos caseiros, vendia lenha, vinha a Cascais aos fins de semana ter com os amigos, que o meu pai sempre foi menino de Cascais, pegava nos amigos e levava todos para o Alentejo. E aí já tinha o conceito de estar com amigos, de criar o ambiente, de se dedicar aos amigos e começou a recuperar o monte. E isso para mim é um gesto muito, muito bonito, porque ele foi para lá de castigo, porque não queria estudar, e conseguiu dar as voltas às coisas e recuperou o monte. Quando eu nasci ainda não havia eletricidade no monte, nem água canalizada. Foi tudo o meu pai e a minha mãe que com o tempo foram fazendo, e o turismo surgiu porque houve a oportunidade de se fazer um projeto um projeto de turismo para receber os clientes da caça, porque nós tínhamos muita caça, e a partir daí fomos passo a passo crescendo e efetivamente tornámos-nos um turismo e começámos a receber clientes. Hoje em dia, com as mudanças todas das leis, tudo, somos um alojamento local, mas eu vejo aquilo na mesma como um turismo, mas basicamente nós temos a herdade e a parte do turismo. Porque é o que o meu pai diz e a minha mãe querem ter a casa em pé, então a nossa fonte de rendimento é a agricultura, a 100%, e o turismo é para nós conseguirmos ter a casa em pé, tipo uma casa caiada, sentar com umidades, sem ser uma casa fechada, porque se fosse uma casa fechada, lá está, a família não ia. Não conseguíamos criar momentos em família. Não conseguíamos ter casa para receber a família toda. Então fazemos aqui uma divisão que é alugamos a herdade e quando é para estarmos em família estamos nós a usar a herdade. Por isso temos assim duas vertentes, mas que é o que nos permite, é o que para nós faz sentido, que é para conseguirmos ter o rendimento para sustentar a casa. Mas não é o nosso negócio. O nosso negócio é a agricultura.
Isso é lindo, Inês, estar a ouvir-te. Estava a pensar, o meu marido é arquiteto e esta definição que tu disseste, não é? Estas palavras que tu usaste, o ter uma casa para podermos estar em família, é tipo, uau! Sabes, é como se de repente toda a arquitetura está resumida a isto, a importância de um edifício, que neste caso é a vossa casa de família, e como também tão inspiradora a história do teu pai, não é? E como isso também pode, e com certeza é passado para os teus filhos e para a geração futura, que é. À partida, através de um obstáculo que foi um ir de castigo, entre aspas, como se pode transformar uma vida e erguer realmente, não é? Fazer,
E sustentar uma família.
construir.
E
E é
sustentar
verdade.
uma família, não é?
Sim,
Porque
sim.
toda a história que acaba por ser, como usando a tua palavra, reerguida, não é?
Sim.
Vai, na verdade, passar por toda a ancestralidade. É muito inspirador.
Sim,
É muito
é o que
inspirador.
fazemos com. O que fazemos com o castigo, entre aspas,
É o que
com
fazemos
a.
com os desafios, não é? Com o
Sim, com os
obstáculo que permite.
obstáculos, isso mesmo. Grande exemplo de resiliência, maravilhoso.
Inês, gostava também, só que aqui pegando em tudo aquilo que tu aprendeste, portanto, na tua licenciatura, na tua pós-graduação, eu já te acompanho nas redes sociais há algum tempo e temos algumas pessoas em comum e, portanto, é muito bonito ver também o quanto Herdade da Negrita cresceu e eu acredito que cresceu muito por tua conta, por tudo aquilo que tu tens dedicado nos últimos anos. Consigo, se calhar, imaginar assim o orgulho que deve ser também o teu pai, não é? A poder confiar em ti e ver este negócio a evoluir e a ver que tens os pilares familiares também tão sustentados quanto ele. Quando tu tiveste a oportunidade de pegar na herdade da Negrita, tu tinhas sido mãe há pouco tempo, correto?
Pronto, então, quando eu comecei a pegar na herdade, quando o meu pai estava a pagar uma agência para o ir ajudando na parte das reservas. E eu estava na licenciatura e eu, opa, mas eu posso ir fazendo isso. E depois daí ter surgido a oportunidade de eu ir fazer o mestrado em turismo. O problema aqui, eu gostava de fazer muito mais naquele turismo. Gostava de pôr muito mais atividades, muito mais oferta para quem nos visita. O problema que nós temos aqui é ser o interior do país. É um sítio muito isolado, não existe pessoas para trabalhar. Infelizmente, não há mão de obra, não há. Varia um ar-condicionado, a pessoa demora um mês a ir. Não há rede telemóvel, tipo, não há internet. Coisas que nós damos por garantido, tipo aqui na cidade, não é? Eu de repente chego lá, eu estive lá na pandemia e eu tive clientes a quererem ir para lá na pandemia. Porque estavam em teletrabalho e eu explicava: olha, eu lamento imenso, mas nós não temos internet, não vai ser possível estar a trabalhar em teletrabalho. E as pessoas ficam: ah, não têm internet porque não querem gastar dinheiro nisso. Não! Infelizmente, ainda existem sítios no interior do nosso país que não têm acesso a vários, tipo a mel, a televisão ou a internet. É uma realidade, mas como eu tive aquilo desde sempre, eu lembro-me de às vezes eu não ter trabalhos de casa de computador, porque a professora sabia que eu no monte não tinha internet e que como eu tinha que apanhar o autocarro e o jipe da câmara para o monte, eu não podia ir para a biblioteca pública fazer os trabalhos. Então, como isto já foi uma realidade que me acompanhou desde sempre, eu não vejo aquilo, ai que escândalo não ter internet. Não, é efetivamente é assim, estamos no interior do país e isto acontece. Eu gostava de ter muito mais oferta para os clientes, mesmo de ter, imagina, ter uma cozinheira, ter atividades de ir fazer escalada ou de ir fazer explorar qualquer coisa. Eu não consigo ter oferta suficiente de atividades turísticas para oferecer aos clientes. Por isso acaba por ser um sítio em que o cliente pode usufruir para descansar. Para estar em família, porque é o que nós acabamos por fazer quando lá estamos, porque não há internet, não há rede de telefone, então obrigamos-nos mesmo a viver ali o momento. E já tive clientes também dizer: ai, graças a Deus que não há internet, porque vou com o meu filho de 15 anos que não larga o telefone e assim vai ser ótimo.
Isso mesmo, era o que eu ia dizer, como isso de repente passa, de repente não, passa a ser um nicho, que é, querem viver sem internet durante os dias, venham para a Herdade da Negrita.
É, mas depois falta-nos todo o apoio de de, imagina, de usar condicionados, de manutenção, de pessoas qualificadas, que já não existe carpinteiros, não existe eletricistas, não há canalizadores, os que há são poucos, ou vieram para a cidade, e os que lá estão já estão velhinhos, ou já não podem trabalhar, ou então nem sequer conseguem sustentar tudo. Falta muita mão de obra no interior do nosso país, e mão de obra qualificada, e não existe. E eu, esta escola que eu escolhi para os meus filhos, vai um bocadinho de encontro a isso, que é, eu não me importo se eles forem para a carpintaria, se eles forem para a eletricidade, se eles forem tipo para a canalização, porque são profissões que estão tão escassas que eles vão poder pedir o dinheiro que eles quiserem. As pessoas não percebem isso. Eu não desejo um filho meu que vá para um banco, tipo para a contabilidade, mesmo que vá receber um abuso, porque eu vejo as coisas de outra forma, porque eu tive outra realidade. Mas eu tenho pessoas a acharem que eu sou completamente louca, a dizer isso não paga contas. Pode não pagar contas, mas se calhar ele vai estar a viver uma vida no Alentejo, uma vida tranquila, saudável, sem problemas de saúde, sem pressões, sem stress que te causa tantas doenças, e vai ser feliz. Pode viver, pode ter menos, mas as coisas fazem-se. Uhum. Eu vejo muitas pessoas a dizer, ai, não posso ter mais filhos porque não tenho dinheiro. É uma realidade, é um facto. Mas no interior do país não se pensa tanto assim. Se a pessoa efetivamente quer um filho, faz um esforço, tem um estilo de vida mais baixo, sem dúvida, não há escolas privadas, vão para a escola pública, mas efetivamente as pessoas não deixam de ter filhos por poderem ou não pagar a escola pública, a escola privada. Uhum. Mas pronto, mas são mundos completamente diferentes e nós achamos que está tudo igual. Não está tudo igual. Não há mão de obra no interior de Portugal, não há oferta turística suficiente como existe no Algarve, como existe em Lisboa, como existe em Óbidos, por exemplo. Óbidos é um sítio meio remoto, mas que cresceu muito com o turismo, mas porque tem muita oferta de atividades. Infelizmente, ali na nossa zona, não existe essa oferta de atividades.
Queria perguntar-te, Inês, se é um desejo vosso voltarem para lá.
Eu gostava muito. Na pandemia passámos lá vários meses, foi muito bom. Mas, hoje em dia, eu estou a gostar tanto da escola dos meus filhos e vejo tanta diferença na educação, que eu lá, por exemplo, há muitas coisas que eu e o meu marido temos, somos os opostos. Ele foi representar, imagina, em Portugal, a escola noutro país, num parlamento qualquer, por exemplo. Eu nunca tive essa oportunidade, porque a minha escola não tinha essas coisas. Eu nunca tive, tipo, aulas de piano, nunca tive... Eu não tinha inglês sequer. Por isso acho que diz tudo. Eu não tinha natação, a natação ficava à meia hora da nossa herdade. Ou seja, a nível de atividades para os miúdos e de ensino,
uhum.
a e educação também evoluiu, sim, bastante. E as escolas lá, efetivamente, não evoluíram e não estão a adaptar aos dias de hoje em dia. Ou seja, aquilo tem uma floresta e os meus filhos que estão na cidade é que vão brincar todos os dias para a floresta. E os meninos que estão a viver lá, na escola pública, em frente à floresta, ao baldio, ou por, não vão brincar para a rua. Então eu pensei, ok, os meus filhos, eu já consigo ir para lá todos os fins de semana, já consigo ir para lá todas as férias, aqui consigo lhes dar uma educação onde tem mais campo do que lá. Eu queria muito ir, foi assunto, mas devíamos ter ido até eles entrarem para o primeiro ano, porque agora... O meu marido agora diz, vês, Inês, agora também já não queres ir por lá os meus a estudar. Pode ser que um dia evolua e que lá a educação seja dada de uma maneira diferente. Não interessa ser uma escola pública ou privada, porque são os professores que fazem a escola. Mas às vezes as escolas também limitam muito os professores. E ali existe e a mentalidade dos pais. Ai, não, meu filho, brincar para a rua, sujar-se, andar à chuva, nem pensar. Os meus filhos andam no recreio à chuva. E estão a viver na cidade. E os meninos que estão no campo não podem. Os meninos lá na escola estão impecáveis e não há nem metade das brincadeiras que os meus fazem aqui. Por isso, já foi o tema, já quis muito ir, acredito que ainda vamos, mas neste momento vamos continuar por cá. Estamos a desenvolver também um projeto comprámos um terreno e vou tentar fazer um galinheiro, uma horta. Por isso também vou ter assim um equilíbrio. Eu digo sempre, vamos estar a viver na cidade, mas ao mesmo tempo um bocadinho de campo e vamos estar ali num mundinho em que vai ser uma mini quinta. Por isso estou muito, muito contente com isso e os miúdos estão muito entusiasmados com essa ideia.
Ah, que emoção,
Tão bom.
que emoção. Inês, também isto para dizer que quando eles têm oportunidade de estar na herdade, então é quando surgem as oportunidades deles seguirem aqui um bocadinho as pisadas do pai no motocross, não é?
Exato, eu tenho três minis que seguem as pisadas do pai, das motas. O meu pai também sempre foi das motas, por isso lá está, nós vamos sempre procurar maridos e eles também parecidos aos nossos pais, porque aquilo que nós vimos é aquilo que nós sentimos nos atração por isso. E efetivamente eu fui procurar um marido do mundo das motas, mesmo os meus ex-namorados também, tudo do mundo das motas. Porque também o meu pai era do mundo das motas e pronto, e os meus filhos, sem dúvida, que brincam muito no campo, andam de moto, andam nos póneis, trepam as árvores todas e mais algumas, gostam muito dos animais, respeitam muito os animais, mas por outro lado, nós comemos carne. Por isso, eles percebem que, ok, está aqui, estas galinhas são para os ovos. Esta galinha, ou se calhar, vai ter que ser preciso para o nosso jantar. Por isso, eles têm uma realidade que sabem de onde é que as coisas vêm, mas com muito respeito ao mesmo tempo. Ou seja, se não é preciso aquele animal, não continua lá, tratamos bem dele, respeitamos tudo. Mas nós fazemos produção de vacas, nós temos produção de porco, e então os meus filhos percebem isso. Enquanto que há outros miúdos que dizem que o bife vem do supermercado. Não, os meus filhos sabem essa realidade toda. Ao mesmo tempo percebem muito bem as coisas, mas respeitam. Adoram cuidar dos animais, tipo, não fazem mal aos animais. Gostam de ir lá dar a farinha, fazer a compostagem e dar as cascas todas aos patos. E isso para mim também é muito bonito, mas isto também tem a ver na escola em que eles estão, que fomentou muito isto e que me ajudou bastante a introduzir isto tudo, porque se fosse só em casa e eles se calhar na escola tivessem uma realidade totalmente diferente, eles iam achar que era só eu que estava a teimar com aquilo, e que se calhar não era tão bem assim, mas não. Na escola deles também têm todo este processo, por isso permite com que eles tenham bem noção da realidade das coisas.
Que bom. Olha, Inês, gostamos muito de conversar contigo, e acho que toda a gente que te ouviu teve a oportunidade de perceber, esta forma leve que tu tens de viver, esta forma leve mas intensa, não é? Porque tudo é pensado, tudo é vivido, tudo é um entusiasmo, tudo tem muita emoção e tem muita paixão, não é? Tem muito amor. Acho que conseguiste efetivamente passar muito estes teus princípios e estes teus valores, e que estás, sem dúvida, juntamente com o teu marido, a conseguir criar aqui uma família extremamente alinhada com tudo aquilo que vos honra. Muito, muito obrigada.
Obrigada, Inês. Foi um prazer conhecer-te.
Obrigada, eu meninas, gostei muito do convite. Vocês também são uma grande inspiração. Estão
Obrigada.
aqui a trabalhar também com os vossos bebés e isso também mostra muito a vontade em. Nós somos mulheres, somos trabalhadoras, mas nunca deixamos também de ser mães. Por isso, olhem, muitos parabéns.
Obrigada.
Obrigada.
Não se esqueçam de seguir a Inês, para quem ainda não segue, de seguir também o Mami Talks, de partilhar este episódio e sintam-se inspirados por estas histórias. Obrigada e até ao próximo episódio.
Até para a semana.